I'm a writer.
Well, I'm a writer, actually.
I am a writer.
Ghostwriter.
Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. Esse programa de hoje é um programa que já foi adiado há muito tempo, né? Já entramos no mês de abril, né? A gravação está sendo feita em abril, não sei quando será upada para vocês poderem ouvir. Mas o fato é que nós tivemos problemas aqui, não vem ao caso agora. Vamos direto para falar sobre o nosso tema de hoje. Vai ser o famoso, primeiro podcast de listas que vamos fazer hoje. Famoso formato que todo mundo sempre pede. E é o primeiro podcast de listas com os livros que lemos em 2015 e que temos vontade de recomendar para nossos ouvintes. Para isso, reunimos o time aqui, clássico do grupo, do podcast. Então, para começar com vocês aqui, Laudelino, seja bem-vindo!
Boa noite, pessoal. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. A listinha tá boa aqui e vamos em frente.
Vamos em frente. Continuando nosso grupo, nosso querido João. Mais uma vez, João. Bem-vindo.
Olá, amigos. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. E espero que vocês gostem do programa de hoje. Um abraço.
E fechando aqui o grupo mais uma vez, como não podia deixar de ser de um programa de listas, nosso queridíssimo aqui, carismático, Mata. Mata, seja bem-vindo.
Saudações literárias, podcasters, e ainda bem que você falou carismático, né? Não um carasmático, de tanto livro que eu compro em sebo, então era pra ser um carasmático, né? Ainda bem que carismático é um pouquinho melhor. Vamos lá, vamos conversar sobre livro.
Vamos conversar sobre livro, com algo, a gente não é asmático aqui, não tem nenhum asmático. Enquanto isso, vamos chamar o Modena aqui, nosso querido Modena, para ele dar os recados aqui, e daqui a pouquinho eu tô de volta.
Salve, salve, amantes da literatura, sou Rafael Moada, editor do podcast, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, mesmo que virtualmente, Ricardo Erdi. Como é que vai, Ricardo?
Eu vou bem, Modena, muita saudade de você, cara.
É. Bom, pessoal, deixa eu dar uma explicadinha antes, que tem a ver algumas coisinhas além da minha própria vida pessoal. Como vocês sabem, a gente estava armazenado todos os programas no Podomatic. Só que, infelizmente, com o aumento do dólar, crise financeira, mudança de vida, as características das nossas vidas, tudo que estava ocorrendo, a gente teve que pensar no custo, né? E não estava fácil, estava pesado. E a gente parou para analisar como é que a gente mudaria para custos menores, para a gente poder manter o nosso projeto. Que, como todo mundo sabe, né, Ricardo? Isso aqui é totalmente...
amador... feito por diletantismo nosso, estamos aqui porque gostamos, fazemos porque é uma brincadeira nossa que virou
uma responsabilidade até hoje em dia, né?
Uma responsabilidade exatamente com os nossos ouvintes, e a gente não pretende deixar isso para lá, mas para fazer e ficar também pesando no bolso e deixando de ser uma coisa prazerosa para ser uma coisa preocupante também não dá, então a gente tem que encontrar o meio que agrade tanto a vocês como a gente também, né?
Perfeito, isso aí. E a gente queria encontrar uma forma de poder disponibilizar com um custo menor, né? Porque ficou um custo bem alto. Procuramos encontrar um serviço mais em conta, encontramos, né, um servidor em que a gente possa armazenar os programas, os episódios todos, a um custo menor do que nós estávamos pagando. E com a mesma qualidade, pelo menos, da eficiência do sistema, né? Bom, de qualquer forma, a gente está retornando agora para uma página, né? Que é o endereço do programa gw.com.br, que eu vou falar um pouquinho mais com calma, onde todos os arquivos já estão disponíveis para serem ouvidos e baixados lá, por favor, não façam tanta crítica sobre a página, que eu tive que aprender a usar o WordPress só pra isso, tá, gente?
Podem fazer críticas construtivas, por favor, galera.
Pra melhorar, eu aceito, mas por favor, não caia em cima direto, que eu tive que aprender pra usar.
O Modern é sensível, o Modern é sensível em relação ao que ele construiu lá, então... Por favor, apenas críticas com todo o cuidado de ser uma crítica construtiva.
Contei com o apoio inestimável do nosso ouvinte e hoje amigo, Laudelino, que está participando desse programa, né? Ele me apoiou, me ajudou e me deu algumas informações para que a gente pudesse funcionar. Está disponível aí no ar para vocês, na plenitude. Sem a ajuda dele, não teria saído. E que por isso demorou mais esse ato, né? Porque eu tive que encontrar uma solução. E além de encontrar uma solução que pudesse caber no nosso bolso, ao mesmo tempo tinha que trabalhar para que isso funcionasse, né? Porque o Podomatic basicamente ele não botava as informações lá e já vinha a coisinha meio pronta. Agora não, tive que criar, apesar do WordPress realmente ser uma mão na roda, eu não sabia usar, tive que aprender. E vamos ser sinceros, gente, a gente vai passando da idade, mais uma coisa para aprender fica cada vez mais difícil. Não estou mais com meus 20 anos, né? Para aprender uma coisa nova, e por isso deu um pouquinho mais de demora. Mas, vamos lá, vou passar para vocês agora os novos endereços e um novo feed. Tá? Apesar do endereço antigo do Podomatic ainda estar lá e o feed antigo também está funcionando, o feed só vai estar funcionando para os três últimos episódios. Então, toda vez que eu colocar mais um episódio, eu vou tirar momentaneamente. Mas na nova página e no novo feed, está tudo prontinho lá, tudo funcionando, ok? Bom, nosso novo endereço, Ricardo, você sabe qual é?
Vamos lá, é página www.programagw.com.br.
Perfeito. E o nosso feed é exatamente esse com barra feed no final. Ou seja, www.programagw.com.br/feed.
Isso aí.
Ok, então pessoal, a gente vai ter esse programa novo de agora. E até o final do ano agora, infelizmente, chega no final do ano, Natal, a gente pode ser que tenha mais um, dois programas, tá? Mas a nossa promessa agora nova é que em 2017 a gente vai funcionar a plenos vapores. Ou seja, voltar à normalidade, produzindo a mesma assiduidade que nós tínhamos antes, 15 em 15 dias, com um programa novo, quem sabe até mais. Há alguns projetos dessa página nossa, começar a ter algumas outras informações além dos podcasts. E aí a gente vai demandar que o Ricardo e mais algum outro amigo a gente possa desenvolver também algumas ações. Que antes ele estava limitado com o Podomatic, mas agora, com a própria página, a gente está um pouquinho mais, óbvio, aberto às novas ações.
É comum a gente receber lá nos nossos e-mails, ou no Twitter mesmo, várias pessoas ligadas, principalmente ao mundo da informática aí, que oferecem ajuda, que gostam do programa e não querem ver o programa acabando, e ficam desesperados, assim, por favor, não acabe, se eu puder ajudar de alguma maneira, eu faço isso, trabalho com isso, não sei o que lá, pode contar comigo. Então, pessoal, a partir de agora, quem quiser oferecer ajuda aí, por favor, mande seu currículo. Que a gente pode realmente acabar usando aí umas ajudas esporádicas aí de algum ouvinte mais disposto a participar voluntariamente, né? É bom deixar isso bem claro.
Com amor e amizade.
Exatamente. Pelo amor à literatura, o amor ao podcast, e a gente promete que vai ser bem tratado, que o Modern é um patrão bonzinho.
Que patrão bonzinho, eu sou no máximo um sócio aqui.
Enfim, pessoal, é só isso mesmo, porque várias vezes a gente deixou de andar aí porque pesou para um ou pesou para o outro, mas agora com as coisas mais começando a entrar no trilho de novo, se a gente acabar precisando de uma ajudinha aí, que seja de alguém para uma manutençãozinha aqui, ou botar um post no ar ali, de repente pode ser uma boa pedir aí algum ouvinte aí que se voluntaria aí para ajudar a gente. Será muito bem-vindo quem quiser fazer isso.
Agora nós temos estrutura, né? Porque antes a gente não tinha, né? Agora não, a gente está começando a criar uma nova. Isso vai permitir, de repente, mais criação coletiva, né? Mais gente realmente alimentando o Ghostwriter.
Isso aí.
Bom, pessoal, é isso aí. Fiquem com o programa e vamos lá. A grande promessa mesmo é 2017, tudo lindo e maravilhoso, mas estamos aí. Estamos firmes e fortes, apesar de todos os problemas que a gente passou no ano. A gente segue a vida imperativa. Um abraço para todos e até a próxima. Um
abraço para todo mundo, daqui a pouco eu tô de volta aí. Enfim, pessoal, voltamos. Estamos aqui para fazer esse nosso famoso programa de listas que todo mundo sempre pede. Já sabe que frase o Mata vai ser o primeiro a falar, eu tenho certeza. Então, por causa disso, eu vou deixar ele já por último. Então, vamos começar aí, Laudelino. Vamos manter a ordem. A ideia é a gente falar aqui dos livros que nós lemos em 2015, ao longo do ano. Desse conjunto de livros, nós vamos selecionar alguns aqui para indicar para vocês como boas leituras, como boas recomendações. Então, Laudelino, sem mais delongas, faça as honras da casa.
Eu gosto muito de livro de ficção. Sempre gostei muito, desde pequeno, de ficção e depois livro de história, né? Mas parece que esse momento que vive o Brasil, né, ele acaba por influenciar o nosso senso de dever e você coloca certos temas como prioridade, né? Você, quando vai lá na estante pegar um livro, você fica tentando aprender mais alguma coisa sobre um ou outro assunto para você se inteirar das coisas que estão acontecendo, né? Eu acho que isso, de certa maneira, alterou a minha lista de livros favoritos lá de 2015, né? Eu gostaria de falar de livros mais alegres, livros de fantasia, que eu gosto muito, livros de ficção. Mas eu também tenho que ser sincero, né? Então, como o tema é a lista dos livros que a gente vai indicar que foram lidos em 2015, bom, vamos lá para a minha lista. O primeiro é um livro chamado Como Ser um Conservador, do Roger Scruton. Eu cheguei nesse livro, já estava trabalhando na editora Record. A Record, ela lança tanto livro que você não consegue acompanhar tudo que está acontecendo, né? A média histórica são de 3 livros novos por dia, né? E esse autor eu já conhecia de nome, sabia que era um clássico lá pelas aulas de filosofia lá do Olavo de Carvalho, que eu sou aluno de lá desde 2008. Quando o editor Carlos Andreasa postou no Facebook que esse livro estava sendo lançado, eu fiquei no pessoal da gráfica lá para me avisar quando ele seria impresso, que eu queria colocar a mão no livro, porque eu sabia que ele era um clássico, mas eu nunca tinha colocado a mão nele. Eu tinha até esquecido que essa informação pula na minha cara lá no sistema da empresa, em vez de ficar olhando o sistema, eu estava lá perturbando o pessoal da gráfica, né? Eu tava empolgado mesmo com o livro, eu queria botar a mão no livro, aquele negócio de cheirar livro, olhar, ver.
Isso é preocupante, hein?
Então, quando ele saiu, eu comprei ele mesmo antes dele estar na loja. Antes de lançar, eu já tava até falando dele lá no Facebook, porque logo nas primeiras páginas eu vi que eu precisava de uma caneta de marcar texto. Era tanta informação relevante que você sente aquela necessidade de destacar, né, aqueles trechos, e foi assim o livro inteiro. Eu gastei a caneta toda no livro, eu nunca tinha feito isso com o livro, tanta marcação, tá? Isso é porque eu sempre fui um cara conservador, mesmo sem saber, né? Tá, aos poucos eu fui entendendo os motivos. Eu sempre tive esse sentimento de pertencer a uma tradição, mesmo sem conseguir descrevê-la. Eu via um outro lado, achava aquilo estranho, eu via um outro lado, como se falava muito, e eu era mais simpático, mas ele faz aquele negócio de em direção à teoria para entender aquele sentimento, tá? O autor, ele faz uma apresentação teórica e prática do pensamento conservador em suas várias dimensões da vida, em sociedade, e faz com habilidade muito grandiosa para expor a teoria e análise de maneira clara e concisa, sem complicação. Não é um texto pesado, é um texto leve, com exemplos bastante práticos. Então é muito valioso esse livro. Você termina a leitura dele com a percepção de que aprendeu algo valioso, importante e necessário. Uma grande dica que eu dou: Como Ser um Conservador, é um livro branco que tem uma seta azul apontando para a direita, do Roger Scruton. Esse foi o primeiro livro, tá?
O livro toca em assuntos econômicos ou é só em aspectos sociais, culturais?
Pega filosofia, política e economia. Pega os três temas dentro de uma visão conservadora. Essa coisa de você manter as tradições, evitar essas grandes rupturas, né? Copiar tudo que está funcionando, né, no resto do mundo, não tentar inventar quando você já tem solução para determinadas situações. Então, ele traz muitas informações sobre essa coisa do pensamento conservador, que é muito pouco esclarecido.
Oh, legal, interessante.
Eu ganhei de presente esse livro.
Esse livro é muito bom. Tá na fila aí, João? Já leu?
Tá na fila, velho. Foi um amigo meu aí.
Show.
Que trabalha na Record que me deu de presente.
Esse cara é gente boa, hein?
A primeira dica tá dada. Como Ser um Conservador, o nome do autor é?
Roger Scruton.
Roger Scruton.
Isso.
Da editora Record. Fica a primeira dica. Quem quiser aprender mais sobre o modo de vida dos conservadores, quem são, como vivem, né? A famosa piadinha que o pessoal agora vive fazendo, né? Como se fosse o Globo Repórter. Tá aí, primeira dica. Vamos continuar aí com o João.
O livro que eu vou citar primeiro é Bouvard e Pécuchet, do Gustave Flaubert, que foi um dos livros que demorei mais tempo para ler. Eu comecei a ler esse livro em 2014 e só fui acabar em 2015.
Bom, isso não quer dizer muita coisa, né? Você pode ter começado a ler em dezembro.
Eu comecei esse livro por volta de, sei lá, agosto, setembro de 2014. Fui emendar, acabei ele quase no meio do ano de 2015. Porque é um livro perturbador. Porque esse livro do Flaubert, Bouvard e Pécuchet, ele foi lançado postumamente. Ele morreu em 1880 sem acabar esse livro. E foi a sobrinha dele, quando foi vasculhar a papelada toda dele, encontrou um monte de anotações, apontamentos, e deu para um grande amigo do Gustave Flaubert, que era o Guy de Maupassant, que era um escritor também, um crítico literário, ensaísta, famoso na França no século XIX, que era muito amigo e discípulo do Flaubert. Ele olhou aquilo tudo e falou: olha, eu posso separar aqui para você tais e tais documentos, tais e tais anotações, e com certeza ele iria fazer um segundo volume. Mas eu peço a você, por favor, que me perdoe, mas eu não tenho condições de levar essa empreitada adiante. E em 1881 lançaram apenas um volume, com os 10 capítulos que ele tinha feito, e o resto das edições foram feitas com apontamentos e anotações que ele tinha deixado. Esse livro, cara, ele é uma história de dois amigos que se conhecem num boulevard parisiense. Estavam passeando, aí sentaram num daqueles bancos de boulevard, começaram a bater papo e descobriram que tinham muitas coisas em comum. Entre elas, o fato de terem estudado muito pouco e que gostariam de reparar essa frustração que ambos tinham. E, por acaso, os dois eram copistas. Trabalhavam fazendo cópias de documentos em cartório, um trabalho extremamente enfadonho. E por essas coisas que acontece, um deles, o Bouvard, ganhou uma herança, uma polpuda herança. Já que ele tinha tanta afinidade com o Pécuchet, chegou: amigo, você não gostaria de mudar-se para o campo? Nós botamos em prática os nossos estudos e algumas experiências para a gente tirarmos esses anos todos de atraso que nós temos. Ele falou: pô, cara, que beleza, muito obrigado. Foram ambos lá para o campo, interior da França, botar em prática tudo aquilo que os livros diziam. Então, os primeiros que resolveram se dedicar à agricultura, né? Eles compraram todos os principais livros que tratavam do assunto. Eles pesquisaram em que época plantar, quais as melhores sementes, como preparar a terra, enfim. Seguiram aquilo minuciosamente. O problema é que nada dá certo. Chove demais, chove de menos, e com isso eles não conseguem extrair um saco sequer de comida da plantação. Eles ficam decepcionados, mas consideram que os livros estavam certos. Eis é que não souberam interpretar bem o conteúdo. Mais livros, mais estudos, mais experiências, e chegam à medicina. Mais livros, mais dúvidas, chegam à história. Depois à arqueologia. O mesmo sistema de livros, investigações e dúvidas, e a lista de experiências nos mais diversos campos não acaba. Sempre no meio da sociedade que vive, né? No campo, no interior da França. Os vizinhos assistem aquilo tudo estupefatos, né? Cara, esses caras são obstinados. E assistindo aquilo tudo, aquela loucura das experiências que ele fazia. E eles iam indo a fundo em tudo que eles... aquela biblioteca que eles estavam montando, né? Praticamente não tinha um assunto que eles não se interessavam. Mas aí nada ia dando certo. E apesar dessas dificuldades, eles atravessaram com grande entusiasmo assim, uma vasta biblioteca. Mas nada dava certo. É, ele passa pelo estudo da literatura, da política, da educação física, do magnetismo, do espiritismo, da religião, que para mim é o momento excepcional do livro.
Como é que é o momento excepcional?
É quando eles discutem a religião. E quando eles chegam também, uma parte engraçada é a parte da educação, que quando eles entram no capítulo da educação, eles ficam muito frustrados, porque eles resolvem adotar dois irmãos delinquentes. e seguem, resolvem aplicar neles os métodos educacionais consagrados na época, né? E as coisas não dão certo, para variar. Um dia, simplesmente, eles encontram os garotos cozinhando o gato da casa dentro de uma panela. Eles ficam horrorizados com aquilo. Ficam totalmente assim, caramba, mas nada funciona. E uma pena que o livro não tem uma conclusão, porque o livro ficou inacabado, né? Mas ele não deixa de ser uma crítica ferina contra a pretensão da ciência de dar conta do homem e da natureza. O próprio Guy de Maupassant, no artigo que ele escreveu assim que o livro foi lançado, ele falou que o livro é ao mesmo tempo um formidável amontoado de saber e uma prodigiosa crítica de todos os sistemas científicos. Eu particularmente, fiquei com um certo gosto de Ataleia Jurubeba na boca. Porque é, um gosto amargo, cara. Porque, embora não seja propriamente um cara crédulo, esse livro é muito perturbador, porque uma das poucas convicções que eu tenho na vida é quanto o valor sagrado da ciência e do conhecimento. Mas esse livro mostra com fino senso de humor que quase tudo criado pelo homem tem fraquezas, induz a enganos e que as grandes crenças e certezas são muito frágeis, não resistem a um exame mais profundo. O Flaubert considerava esse livro uma espécie de enciclopédia crítica em forma de farsa. É cruel. Realmente as nossas limitações ali, todas expostas ali, as vísceras das nossas fraquezas ali, realmente me deixou meio frustrado e ao mesmo tempo com gosto amargo na boca, porque achar que quando aquilo, o autor chega para você e diz assim, olha, não confie em tudo não, a ciência tem muitas falhas, a ciência leva você a muitos enganos, enfim, é um livro realmente perturbador, mas fantástico, como tudo do Flaubert, né?
Como é que é o nome dele mesmo?
É Bouvard et Pécuchet. Esse livro é uma edição da editora Estação Liberdade.
Já tivemos dois livros aí. Vou classificar como livros mais sérios, né? O livro do Laudelino e agora o livro do João. Então eu ia chamar o Mata, mas eu vou fazer o seguinte. Para eu quebrar um pouco esse clima de seriedade que se instalou nessa nossa primeira rodada, eu vou chegar chutando balde e citando o livro Os Portões do Inferno, André Gordirro.
Gordirro.
É um amigo meu conhecido aqui, pessoal, que escutou aqui o podcast de tradução do Universo Expandido Star Wars, já teve aqui com a gente outras vezes e lançou esse livro, Os Portões do Inferno. É um livro de fantasia, que se passa uma história que se passa num mundo de fantasia, inventado por ele. E a história foi criada em mesas de RPG ao longo da vida dele, jogando com os amigos, resolveu compilar aquelas aventuras e saiu o livro, a história é divertidíssima. Quem conhece RPG, quem gosta, vai identificar muitos dos momentos ali, vai entender tudo que está acontecendo, vai rir, vai passar um tempo bastante agradável, que conta a história de um grupo de heróis improvável. O nome do livro já fala, Os Portões de Inferno, é que os portões de inferno sejam abertos para que determinadas criaturas venham para a dimensão onde eles vivem e não promovam uma convivência muito, muito pacífica, né? Então é um livro para quem quer se divertir, é um livro para quem quer fugir um pouco dessa realidade que está tão pesada de se viver, né? Esse mundo... A literatura tem esse poder de fazer a gente dar uma desligada e esse livro do Gordirro é uma excelente dica para quem quer poder viajar, ir para outros mundos, viver outras aventuras e sair um pouco desse nosso cotidiano aqui tão chato que tá. Quebrando um pouco esse clima, fica a dica Os Portões de Inferno, de André Gordirro, minha primeira dica desse programa de hoje. Com isso nós deixamos agora para o nosso querido Luiz Eduardo Mata.
Oba, não, olha, concordo com tudo que você falou aí sobre escapismo e eu tenho escapado bastante dessa realidade, graças a Deus. Estou acessando pouco as redes sociais, o que está me deixando feliz, assim, mais calmo. Tenho procurado encontrar as pessoas pessoalmente e tenho lido bastante, mais até do que eu li.
Imagina, mais do que ele li, ele está... Você fez o que da vida agora? Você tem comido? Você abriu mão do que, Marta?
Eu abri... porque eu já... Não, comer e dormir também são coisas fundamentais. Eu tenho comido muito bem também, né? Só as pessoas olharem para mim que elas vão ver que eu tô...
Rechonchudo.
É, algumas partes, né? Digamos assim. pois é. E dormido também, que é muito bom, né? É fundamental, né? A gente tem que aproveitar as coisas boas da vida. O que, que antes da gente começar o programa, a gente estava falando sobre Ortega e Gasset, não é, Laudelino?
É isso, isso.
As coisas que importam na vida é aquilo que ele falava, que era o...
São... Era a percepção do náufrago.
Percepção do náufrago. O que, que um náufrago, ele pensa, ele dá importância, com o que ele se preocupa. É isso que tem realmente importância na vida. E comer bem e dormir bem, certamente estou entre elas, né? Mas, e ler bem também, né? Se eu fosse náufrago, sem livro, eu ficaria muito perturbado.
Um náufrago chega numa ilha deserta, só que por algum acaso chega junto com ele um container de livros. Ele não ia pedir socorro, ele não ia providenciar...
Se for literatura, é o surto.
Literatura, imagina se ele não ia providenciar uma tentativa de fuga dali, uma tentativa de resgate, nada, ele ia ficar enfurnado dentro do container. Ele
entra... Eu ia pedir, descarrega o container, ele pode...
Eu me converteria na hora.
Sou um náufrago assumido. Nunca mais vou deixar essa condição.
Tendo livros, e em geral, numa ilha deserta você tem uma comida ali, você pode pescar um peixe, né? Pegar,
pega umas frutas, tem água. Eu ia me converter imediatamente.
Ficou um ano lendo numa ilha assim, olha que beleza. Né?
Você se converteu aqui mesmo, João?
Não, eu ia abraçar essa religião aí, o do Deus que botou esse navio lá na Coratá na ilha. O senhor é de qual religião? Ah, eu sou de tal religião.
Exatamente.
É nessa que eu vou.
Agora, somos dois, exatamente. Deixa eu falar para vocês aqui a minha primeira dica. Um livro muito bom que eu li no... Aliás, ano passado eu li muita coisa boa. Eu li umas coisas também meio ruinzinhas e tal, mas das coisas boas eu destaco uma dos livros que eu vou destacar, é esse aqui, o Amnésia, uma escritora chamada Vera Abad, escritora de Petrópolis. É uma novela curta, assim, relativamente, tem menos de 100 páginas, e que eu peguei ao acaso e comecei a ler e não consegui parar. A história, ela se passa numa cidade do interior, se eu não me engano, de uma cidade de Minas, tal, não identificada, na década de 70, aproximadamente 60, 70, em que chega um... A história começa primeiro com uma descrição muito bonita da cidade, a primeira página do... Primeira parte do livro. É belíssima a descrição. Assim, ela escreve muito bem, né? Isso tem que destacar. Uma prosa muito bonita. E logo em seguida chega à cidade um forasteiro desmemoriado. E claro que uma cidade do interior, uma cidade pequena, interior do Brasil, ainda mais naquela época, que essas cidades eram ainda menos populosas, eram mais despovoadas, a chegada de um forasteiro já causa burburinho, né? Quer dizer, ele já vira motivo dos assuntos da cidade antes mesmo de chegar à cidade. E tanto, e como ele está desmemoriado, ele não tem... não sabe de onde veio, mas ele está com uma roupa assim meio amarfanhada, mas tem uma boa aparência, enfim, uma série de coisas. Ele é apelidado pelos moradores da cidade de Mistério. Passo a se referir a ele como Mistério. E ele causa uma mudança na cidade. Ele vai morar vai trabalhar numa loja e consegue desempenhar muito bem, e aos poucos vai se enturmando com os moradores da cidade, que vão reduzindo a desconfiança em relação a ele. E esse livro, claro que ele é muito curto, então eu não vou, se eu começar a falar muito mais do que isso, eu vou entregar o final da história, e eu acho que a história vale a pena ser lida. Primeiro porque ela tem um enigma, um mistério, né, para fazer uma alusão aí ao próprio apelido do protagonista. E também porque é um livro gostoso de ler, porque ele mostra bem a realidade brasileira. Você encontra ali um Brasil profundo, digamos assim, com o qual a gente se identifica.
O microcosmo, né?
Do Brasil, de cidades do interior do Brasil, que ainda existem, ainda hoje você vai para cidades bem pequenas, ainda tem essa vidinha provinciana, né, no bom sentido, assim, não é provinciana denegrindo a cidade, né, provinciana até poética, né?
bucólica, né?
É, e é interessante porque nós aqui que moramos em cidade grande, a gente tem uma certa nostalgia dessa vida um pouco mais tranquila. Não que a gente consiga, talvez a gente não conseguisse se adaptar a ela, mas lendo numa história, ela bate fundo em alguma coisa que a gente tem lá dentro. Né? Então eu gostei muito desse livro, Amnésia, da escritora Vera Abad, que é muito simpática. Eu tive com ela pessoalmente na Primavera dos Livros, aqui no Rio, em dezembro de 2015. Ela até pediu autógrafo para ela, ela autografou o livro, tirou foto, foi bem bacana. E ela é muito simpática e tudo. E ela é dona da editora, né? Que publicou o livro com uma editora de Petrópolis, chamada Prazer de Ler. Então eu acho que é um livro que não se encontra facilmente nas livrarias, que as editoras menores têm os seus problemas de distribuição, né? Que é um grande problema das editoras, de um modo geral, no Brasil, é a logística, né? Distribuição dos pontos de venda. As editoras menores sofrem mais com isso. Então a editora certamente tem um site, tem uma página no Facebook. Então, se alguém tiver curiosidade de comprar esse livro para ler, eu recomendo. Foi seguramente talvez o melhor livro que eu li em 2015, foi esse, Amnésia.
Uma boa dica forte aí, porque a quantidade de livros que o Mata já li num ano que ele diz que está lendo mais ainda, e esse é o melhor, ou um dos melhores.
Top. Não sei se é o melhor, mas é top, é um dos tops, sem dúvida alguma, tanto que eu elegi para ser o primeiro a ser mencionado, para ser a primeira indicação aqui.
Como eu ia dizendo, você é o primeiro a pronunciar a frase aqui, que eu vou comprar amanhã.
Você disse que era eu? Seria eu a pronunciar a frase? Olha aí.
Pois é, né?
Mas eu segurei de propósito. Se você não tivesse dito isso antes, na abertura do programa, eu teria já mencionado antes. Mas como você falou, eu resolvi lançar um desafio aqui e não mencionei numa dessas citações anteriores, que eu não vou revelar agora qual foi, para não quebrar o mistério.
Bom, então nessa primeira rodada as indicações foram Como Ser um Conservador, Beauvoir e Pécuchet, Os Portões do Inferno e Amnésia. Vamos para a segunda rodada, mantendo a ordem. Então a bola está contigo de novo, Laudelino. Vamos lá.
Então vamos lá. O segundo livro se chama Pare de Acreditar no Governo, de Bruno Garchagen, que é amigo pessoal, tá? Eu acho que o Mata também conhece o Bruno, né, Mata?
Conheço, gosto dele. É muito tempo que eu não vejo.
Aliás, tá monotemático você aí, Laudelino.
Eu pensei que eu ia ficar monotemático, mas como você tá circulando aí com todo mundo, vai ficar bem variado. Mas os próximos não serão, pode deixar.
O que importa é o conjunto.
Não, o que importa são dicas de leitura. Para algum determinado tipo de ouvinte vai fazer cara feia, outro ouvinte vai adorar, e outro, assim, não tinha pensado nisso, quem sabe, vou dar uma chance.
É, a dica é sincera, mas vamos lá. Eu conheci o Bruno ele bem antes dele lançar o livro, porque eu, durante muito tempo, acompanhei o site Mises.org.br, que é um site de economia, que eu estava sempre visitando para entender o que acontecia em economia, que eles tinham um linguajar bem mais simples do que aquele economês que a gente escutava na televisão. Aí, então eu entendia melhor as coisas que estavam acontecendo, que eles não têm nada de muita matemática, não, ele é muito explicativo de lógica, causa e efeito, então é muito interessante. E a partir desse contato com o site, eu acabei fazendo parte da primeira turma de economia austríaca lá na UERJ. E lá eu conheci o mestre Ubiratan Iori, que foi professor do Ricardo Erdi no IBMEC, né, Ricardo?
Isso, eu fiz lá o MBA em Finanças, já tem... parece que foi em outra vida, já de tanto tempo que...
O Bira é fundador lá do IBMEC. Aí lá eu conheci também o Hélio Beltrão, que era filho do ministro Beltrão, que era o ministro da desburocratização do governo Figueiredo, o ministério que a gente precisa reativar urgentemente, que a função deles era ficar dentro da máquina administrativa, encontrando as coisas inúteis e matando, eliminando as coisas inúteis que atrapalhavam a vida das pessoas. O ministério depois acabou e trouxeram tudo de volta, né? Terrível. Então tá. Bom, mas continuando lá na história do livro, né? A gente estava falando do Bruno, porque o Bruno ele é um cara realmente diferenciado, né? Ele é o que pode a gente chamar de Lorde, é um conservador clássico, um cara extremamente educado. É incrível, o cara não levanta o tom de voz, ele é extremamente educado, ele sempre está muito bem arrumado, Ele usa a gravata de borboleta, né? É uma figura, cara, muito, muito legal. Então, ele me contou uma vez, numa conversa, que quando ele estava buscando uma faculdade, ele queria fazer ciências políticas, ele não encontrou nenhuma no Brasil que atendesse os interesses pelos autores clássicos que ele estava procurando, né? Aqueles autores que mundialmente eram consagrados dentro dessa matéria que ele estava querendo estudar. Quer dizer, ele queria estudar os pilares daquele assunto. E nas universidades brasileiras tinha muito marxismo, muito keynesianismo e muito pouco do que era o clássico. Então ele estava bastante satisfeito. Então ele conseguiu se candidatar e com sucesso na PUC de Lisboa, Pontifícia Unidade Católica de Lisboa, e acabou rumando para a terrinha e ele foi estudar lá. E lá, por conta do conteúdo do curso e a proximidade com os melhores ambientes de estudo lá da Europa, ele teve contato aproximado com as melhores universidades da Europa, né? Porque tem muito intercâmbio, evento de fim de semana, seminário, simpósios, cursos, é tudo ali naquele continentezinho com os países tudo apertado. Então fica extremamente interessante do ponto de vista cultural, né? Porque no final de semana você pega um transporte, rapidamente você está no outro país, num evento extremamente relevante, né? Então, na verdade, ele acabou bebendo lá de todos os mestres do liberal conservadorismo. Tipo, David Hume, Adam Smith, Edmund Burke, Tocqueville, Hayek, Eliot, T.S. Eliot, Isaiah Berlin, Russell Kirk, que eu adoro Russell Kirk. E tem uma figura chamada, é um cara chamado Anthony Daniels, que ele escreve, o pseudônimo dele é Theodore Dalrymple. É até estranho para falar. Se ele soubesse o problema que ele arrumou pros latinos, ele não arrumava esse pseudônimo, né? Ele é um cara que você encontra os livros dele numa editora chamada E-Realizações. Você bota lá, Theodore Dalrymple. Os livros dele são interessantíssimos. Tem também o Thomas Sowell, que é um negão inteligentíssimo. Você vê muito vídeo dele no YouTube. É um americano. E, claro, eles também estudaram lá o Roger Scruton, que é inclusive quem fez a tradução do livro anterior. Agora eu lembrei disso. Agora. A tradução quem fez do livro anterior, que é o
Como Ser o Conservador,
Como Ser o Conservador, né? Foi o Bruno Garchagen.
Olha aí.
Que fez a tradução do livro.
Então, no final das contas, você está indicando dois livros do Bruno.
Pois é, olha isso. Não pode, não.
Como autor ou como tradutor.
Pois é. Então, resumindo a história, o Bruno que foi para a Europa não foi o mesmo que voltou de lá, né? O conhecimento, ele faz isso com as pessoas, e o cara volta transformado. E quando ele volta, chegando no Brasil, ele retornando, ele começou a trabalhar no Instituto Mises, conduzindo o podcast do site. Ou seja, ele é um irmão de podcast aí da gente. E vou te falar, é um grande podcast sobre economia e política. Tem quase 300 entrevistas lá já no podcast. E por várias vezes você encontra ele em primeiro lugar no iTunes, na seção de política. É muito legal.
Interessante.
Então,
fica a dica aí do podcast. Qual é o podcast dele? Fala aí.
Podcast do Mises. Mises. M-I-S-E-S. Podcast do Mises Brasil.
Eu ouço de vez em quando.
Muito interessante.
Eu tenho ele na minha lista.
Vou ouvir.
Podcast.
Muito interessante. Vou ouvir amanhã, né, Mata?
São muitas entrevistas.
Vou ouvir amanhã.
Interessante.
Muitos franqueses.
Então, quando esse cara sentou para escrever, saiu esse livro Pare de Acreditar no Governo, né? Ele, no livro, ele descreve lá como. Ele lembra que ele se formou em Portugal. Então, ele teve acesso a toda a literatura portuguesa, desde o período antes do Brasil até os períodos atuais. É uma coisa que ele fala muito e que é muito interessante. A quantidade de autores portugueses muito bons é enorme, e a gente tem pouco conhecimento da literatura portuguesa aqui. E isso eu estou falando do contemporâneo, mais atual, hoje em dia, né? Isso é uma coisa que eu sempre observei. Nós vivemos praticamente, respiramos a literatura brasileira. Mas a gente tem que lembrar que o mundo são centenas de países. Não é possível que, por exemplo, hoje a Itália não esteja produzindo uma boa literatura de fantasia, de ficção, a Irlanda, a Holanda. Então, a gente tem
que... A gente vive muito a literatura brasileira e anglo-saxã, né?
E anglo-saxã, exatamente.
Sim, sim.
então, um pouco de alguns outros lugares.
É. É impossível que não esteja tendo coisa muito interessante. A humanidade ela seria incapaz de deixar isso acontecer. Tem muita coisa boa que a gente desconhece plenamente. Então o Bruno teve contato com isso lá em Portugal, né? Então no livro dele, ele voltando já com todo esse conhecimento, ele se sentiu já capaz de escrever sobre esse período que ele tenta relatar no livro. Ele descreve lá desde Dom João VI a Dilma, hoje, né, como é que surgiu no país essa ideia de que o governo é responsável por tudo. A gente sabe, a gente respira isso, a gente vê isso, mas como é que surgiu isso? Porque isso não é normal no resto do mundo. Então, por qual razão que nós, brasileiros, apesar de não confiarmos nos políticos, a quem nós dedicamos insultos dos mais carinhosos, né, pedimos que o governo intervenha sempre que surgem problemas. A gente xinga, mas quando tem um problema, a gente espera que o cara resolva, né? Por que a gente vai para a rua para protestar contra os políticos e, ao mesmo tempo, a gente pede um pouco mais de Estado? Como se esse não fosse gerido pelos políticos, que você acabou de botar um insulto carinhoso para ele lá. Então, por que a gente odeia o político e a gente ama o Estado? Por que chegamos à condição de depender do Estado para quase tudo? Então ele vai descrevendo como se formou historicamente no Brasil a ideia de que cabe ao governo resolver todos, a maioria dos nossos problemas. Então, para responder esse conjunto de questões, né, ele vasculha a história do Brasil inteira, desde lá do tempo do Império, que os portugueses chegaram aqui até os dias de hoje. O texto ele é bem leve, é bem humorado, ele recorre também às explicações de pensadores brasileiros e portugueses. Ele tece uma espécie de conversa entre os intelectuais, fazendo ponto e contraponto. É muito bem escrito o livro, né? Fazer esse contraponto da política no Brasil, da cultura. E ele narra essa história do nosso país, que nós somos um país em formação cultural, né? Não tem nada consolidado ainda.
Isso é uma angústia mesmo, né? Temos 500 anos de história, 500 e poucos anos de história.
E um país constantemente em busca da sua própria identidade. Não encontra, quando encontra, rejeita. Isso mereceria um bate-papo aqui.
A gente fica eternamente na... Poxa, por que nós não fomos colonizados pelos ingleses em vez de pelos portugueses? Como se isso fosse a solução para tudo.
É, os holandeses.
Os holandeses, sim.
Seremos o Suriname, basta dizer.
Olha o Suriname ali para ver como
é. Os holandeses colonizaram o Suriname.
É verdade.
E os ingleses colonizaram a Guiana, a antiga Guiana inglesa, que hoje é Guiana. Pronto, é só na América do Sul. Tá explicado, a resposta tá ali. Para perguntas simplistas, respostas simplistas.
É. Então ele vai relatando, né, de todos esses governantes que participaram desse negócio da preservação do Estado monumental, e cada um deles pouco fizeram para impedir o contínuo crescimento do Estado, né, que parece que uma coisa natural do Estado é crescer continuamente, sem parar, né? Porque a gente cria lei o tempo todo, cria direitos o tempo todo, e você tem que criar uma máquina para controlar isso sem parar. E é mais ou menos isso que o livro trata, né?
Olha lá, não vai chegar nenhuma conclusão, nenhum spoiler, não, hein?
Não tem spoiler, não.
Certamente não é um livro de trama que a gente precisa, não possa ficar sabendo de alguma coisa que vai ser uma revelação ali. Certamente não é isso, mas.
Ele fala, né, desse negócio, parece um compromisso inabalável que os governantes têm de deixar o Estado continuar crescendo e tomando cada vez mais conta das nossas vidas. Inclusive aqueles que são chamados erradamente, né, segundo o autor, de liberais ou neoliberais. Isso aqui é interessantíssimo, que isso aqui me dá um gancho para falar de outra coisa. Praticamente já encerrei aqui a descrição do livro. É só para terminar e completar. A melhor explicação que eu vi hoje da diferença entre o liberal e o neoliberal, ela foi dada por um professor chamado José Monir Nasser, é um economista, tá? Que eu vou comentar até um pouco dele mais no final aqui da frase. Ele já dizia falecido. Já falecido, infelizmente. Ele dizia que a afirmação de que um neoliberal era um liberal era o mesmo que você dizer que o mico-leão dourado era uma espécie de felino. Eu achava isso fantástico, porque eu entendi numa frase, ele explicou esse negócio de neoliberal, esse negócio não existe, ou tu é liberal ou tu não é, não tem nada de neo. Então, vocês acham esses vídeos do Monir, José Monir Nasser, no YouTube? Eles são poucos, tá? Mas vai ser muito interessante. Mas poucas pessoas sabem que o José Monir Nasser, ele conduziu um dos maiores projetos de cultura da história do Brasil. Ele como pessoa física, ele iniciativa dele. É. Ele tinha um programa chamado Expedições pelo Mundo da Cultura. Ele tinha aproximadamente 600 alunos, onde eles faziam a leitura comentada dos grandes clássicos da humanidade. E eles trabalharam com nada mais, nada menos do que 120 livros em várias cidades. Legal. Do sul. Dava para fazer um programa só sobre o Monir e o que ele fazia. É incrível. Você pega, por exemplo, o áudio da... Eu tenho vários áudios. Tem um grupo lá do Facebook. Você pega o áudio, por exemplo, ele explicando Ana Karenina. Faz a leitura da Ana Karenina, explicativa. Então você aprende. Ele comenta como era a cultura. Ele fala o comentário. Ele comenta sobre a língua, as características da língua, como as pessoas eram chamadas, como as pessoas eram tratadas. Ele fala lá da sociedade, fala dos problemas contemporâneos daquela época, na época em que foi escrito. Fala do autor, quem foi o autor. Então eu realmente, ele sempre gostava de frisar isso. Isso aqui é uma expedição cultural, não é de literatura, é um programa de cultura. É para você sair dali aprendendo algo mais além do que o próprio livro, que já é enorme e já tem toda a sua riqueza, né? Então era um cara extremamente culto. Ele foi presidente da Aliança Francesa no Brasil. Ele já publicou alguns livros, mas eram livros de economia. E você vê ele falando no YouTube, você vê que era um cara muito inteligente. Infelizmente morreu, tem uns 2 anos. Era a figura que está fazendo uma falta enorme.
É, o Brasil sente falta dessas figuras.
Dessas pessoas,
assim. É. Porque parece que esses grandes pensadores que já foram produzidos aqui não estão sendo substituídos à altura, né?
Ah, não tem.
Fica com a gente, fica com essa sensação. Cada vez que um desses caras morre, né, vai embora, a gente fica com a sensação de que, e agora, quem vai ficar no lugar, né?
É aquelas frases de RH que diz que ninguém é insubstituível. Eu pergunto, ah, ok, quem ficou no lugar do Vinícius de Moraes? Quem ficou no lugar do José Monir Nasser? Quem ficou no lugar do Ayrton Senna? Qualquer área que você vá, falar assim, esse negócio não existe. Tem pessoas que são realmente insubstituíveis. Não tem jeito pra ficar no lugar. Terminei.
Tem uma frase do Nelson Rodrigues que é muito interessante. Quando ele fala da... Examinando-se o nosso nosso suposto necrológico, podemos dizer que hoje no Brasil não tem ninguém digno de um grande enterro.
João, o problema do Nelson Rodrigues é que ele não era um frasista muito bom, né?
Pois então, a minha próxima dica vai ser sobre o Nelson.
Então vamos lá, aproveita e vai na onda.
É um livro, na verdade o livro é derivado de uma tese de doutorado de um professor de literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul chamado Luiz Augusto Fischer. O nome do livro é Inteligência com Dor, Nelson Rodrigues, ensaísta. Nesse livro ele defende a ideia de que o Nelson Rodrigues não era cronista. O cronista era um estilo menor de literatura, e que a crônica ela não tem muito compromisso assim com nada que seja duradouro. Você acaba de ler uma crônica, joga o jornal fora e ninguém vai se lembrar mais daquilo. Ela tem um compromisso com a comédia, com a graça, com uma coisa leve. E o Nelson Rodrigues, as crônicas do Nelson Rodrigues, nenhuma delas, praticamente nenhuma delas, você conseguia deglutir e simplesmente processar aquilo e jogar o jornal fora, não. Você ficava pensando aquilo, refletindo sobre aquilo que ele dizia. Então, a tese de doutorado dele é que ele insiste que ele faz uma comparação com Montaigne, né? Michel de Montaigne, que foi o escritor francês que deu início ao termo ensaio, né? Inclusive a obra dele principal são os ensaios. E ele compara Michel de Montaigne com Nelson Rodrigues e mostra como a semelhança entre eles na forma como aprofundam seus pensamentos, como eles demonstram aquilo para os seus leitores. Né? Ele sempre dizia, o Fischer, o autor do livro, que os escritos de Nelson Rodrigues eram excepcionais, extraordinários para ser simplesmente considerado como crônica. E como quase tudo que sai sobre o Nelson eu compro, eu fiquei curioso sobre esse livro. Eu vi um programa com ele, se não me engano, no, na na TV Cultura, quando ele estava lançando o livro lá em São Paulo, eu fui atrás e encontrei. Realmente o livro ele faz um apanhado praticamente da obra do Nelson de crônica, passando os 5 livros de crônica dele: A Menina Sem Estrela, A Cabra Vadia, O Reacionário, O Remador de Ben-Hur e o célebre O Óbvio Ululante. Ele simplesmente, cara, ele desnuda a obra do Nelson, mostrando da importância do escritor para a cultura brasileira. Porque, segundo ele mesmo dizia, o Luiz Fischer, a frase é triste sem inteligência com dor, que o Nelson Rodrigues escreveu numa crônica, foi que deu origem ao tema, ao nome do livro, né? Para o Fischer, o maior dramaturgo do Brasil não é só o maior dramaturgo, ele foi simplesmente um dos principais intérpretes da sociedade brasileira. Talvez o melhor na segunda metade do século XX. Que nas crônicas dele, ele simplesmente usava das melhores expressões literárias de diagnóstico daquele tempo. Então é um livro que, cara, de 300 e poucas páginas, 400 páginas, que ele passa simplesmente defendendo a tese de que o Nelson Rodrigues não era um simples cronista, ele era um ensaísta. É claro que ele encontrou, mesmo na academia, muita gente que não concordava, ou até que gente que não sabia. Eu não sei dizer se o Nelson é cronista, se o Nelson é ensaísta. Mas para terminar, vou procurar ser breve, né, sempre nos meus comentários, eu vou ler aqui um parágrafo que ele extraiu de um livro do Nelson. Diz o seguinte: primeiro, o homem não sabia estar só. Andava sempre em hordas ululantes. E quando, por acaso, desgarrava dos demais, uivava até morrer. Era assim o medo que juntava os homens. E repito, a solidão nasceu do medo. E o ser humano só se tornou humano, e se tornou histórico, quando aprendeu a ficar só. Por escritos simples e profundos como esse, o autor pensa que Nelson tem seu valor e sua permanência assegurados até o fim dos tempos. Há quem não concorde, mas certamente eu não sou um deles.
Eu tinha certeza que você ia falar isso, João. Certamente você não.
Tem frases e máximas de Nelson Rodrigues, reflexões de Nelson Rodrigues, né, que nos acompanha até hoje.
Sim, com certeza.
Então, a gente não tira da cabeça.
Essa coleção de crônicas dele é simplesmente maravilhosa. E ele sempre, ele fala, o autor da tese, ele fala justamente sobre essa coisa da separação que o Nelson faz sempre questão de fazer. O abismo que existe entre a multidão e o indivíduo. Ele está sempre do lado do indivíduo. O Nelson, sempre que podia, ele deixava claro: estou sempre do lado do indivíduo. Porque ele sustentava a ideia de que nunca houve notícia de uma multidão inteligente.
Bom, se o pessoal estiver saindo ali do CERN lá, pode ser que tenha uma multidão inteligente saindo lá de dentro, né? Uma convenção de físicos nucleares ali na NASA também, de repente sai todo mundo junto.
O João comentou
ou não. Ou não, né?
Eles são indivíduos inteligentes, mas no coletivo não são.
Verdade.
O João comentou sobre o Montaigne, né? Montaigne tem uma passagem interessante pelo Brasil, né? Lá em 1560, 62, por aí. Que ele teve um encontro com aqueles índios, os tupinambás, e ele ficou muito impressionado com aquele negócio dos carimbás lá, né? E que eles vieram numa expedição para levar uns índios lá para a corte francesa. E ele escreveu um livro. Tem um livro do Montaigne lá, uns ensaios lá, que fala sobre os carimbás brasileiros. Montaigne era uma figura. Ele dizia que um bom casamento era feito entre uma mulher cega e um marido surdo. Ele é um cara que vale. Ele vale a leitura, Montaigne. Muito interessante.
Com certeza.
Bom, dado por encerrada aqui a participação do João nessa segunda rodada, para manter a ordem, lá vou eu, então. Minha segunda indicação, eu vou de O Projeto Ascendant, de Drew Chapman.
Opa!
É um livro da editora Record. É um thriller. Pode dizer que ele se passa no universo no universo financeiro, digamos assim, no mercado internacional. A história de um grupo de contra-inteligência que é formado nos Estados Unidos em resposta a uma percepção que determinados setores de inteligência estão tendo de que os Estados Unidos são vulneráveis a um ataque, a uma guerra moderna, como eles chamam. Para isso, eles precisariam estar preparados para enfrentar esse tipo de guerra moderna, com invasões de hackers, com manipulação de informações, de notícias, terrorismo. Seria a guerra, a nova guerra, né? Não seria mais aquela guerra antiga de campo de batalha, tiro para lá, tiro para cá, bomba explodindo. A nova guerra se dá na internet, se dá, né, no mundo da informação, se dá em terrorismo, em incutir o medo na população, sem necessariamente fazer um ataque avassalador, né? E aí, partindo desse princípio, se forma um grupo e justamente está acontecendo uma situação mesmo. Tem a China está com intenções de promover uma instabilidade na economia americana por seus motivos, inúmeros motivos lá, políticos e econômicos, e está fazendo isso de maneira obviamente anônima, subreptícia, né, usando esses métodos novos dessa nova guerra, até que se forma esse grupo nos Estados Unidos que vai tentar perceber aonde vêm esses golpes, qual vai ser a estratégia, o que fazer para evitar, o que fazer para contra-atacar. E é formado um grupo de pessoas escolhidas assim, pinçadas praticamente, né? Como a história se passa muito no mundo do mercado financeiro, o principal personagem é um jovem meio prodígio do mercado que acaba se envolvendo com uma situação lá meio a princípio sem querer, e é um dos primeiros a perceber uma determinada situação que está acontecendo, fruto de uma dessa manipulação que a China está fazendo. E ele acaba chamando a atenção desse grupo militar, né, da inteligência americana, e ele acaba convocado, envolvido lá com esse contra-ataque. É um thriller clássico, é o tipo de livro que a tensão só vai crescendo e você fica envolvido com a história e quer saber sempre o que vai acontecer depois, a história vai não crescendo, até que chega, enfim, o clímax do livro, né? E...
Deixa eu perguntar uma coisa.
Diga lá.
Dá palpitação a leitura?
Palpitação?
Palpitação. Entendeu? Acelera o batimento cardíaco?
Eu vou dizer que, para determinados leitores, sim. Pode, né? É um livro capaz de provocar isso, sim.
Dá asfixia?
Taquicardia. Sim, se você dormir com ele na sua cara e ele cair no seu nariz, assim, de repente você vai ficar lá, de repente, de noite.
Eu tô falando sufocado. Essa leitura você fica. Assim, né? Você vai ficar no bom sentido, assim.
Não, com certeza é um livro capaz disso. Eu tô citando ele aqui agora porque foi um livro.
Eu só quero saber que você. Vou comprar né? Amanhã. Eu tô querendo assim... encontrar uns thrillers assim, porque de vez em quando eu leio um meia sola. Mas o thriller tem que tirar o ar, né?
Da não, assim, é um livro feito para isso. É um thriller mesmo. É um livro que tem essa capacidade.
Então vamos lá. Editora Record.
Da Editora Record, o projeto Ascendant, de Drew Chapman. Como eu tô citando aqui, obviamente, porque como eu vim do mercado, eu tenho um histórico, sou economista, né? Todo mundo já sabe, que me ouve aqui há algum tempo já sabe. O livro acabou me chamando a atenção e eu recomendo bastante. Foi uma história, como eu falei, como o Marta aqui está falando, emocionante, é que a história vai não crescendo, e quando você vê a situação, está todo mundo envolvido, as consequências podem ser terríveis se não houver uma contra-ofensiva. E aí você fica pensando, e agora? O que vão fazer nessa situação, né? Enfim, fica essa segunda dica aí para minha. Vamos para fechar essa segunda rodada. Marta, agora é contigo.
Olha, você falou em Editora Record. Minha próxima dica é da Editora Record.
Editora Record já tá bombando aqui, hein?
Ei, Jabá!
Que beleza!
Tá bombando.
Temos um membro da editora aqui no programa, né?
Então,
temos...
mas o Jabá tá grátis, né, Ricardo?
Não, mas a dica é sincera.
Estamos ganhando nada com isso.
Nadinha, pois é. Não, ganhamos boas leituras.
É isso que eu ia falar, ganhamos bons momentos, ganhamos boas leituras.
Beleza.
Sem dúvida, isso já vale muito. Como é o caso desse livro que eu vou falar agora, também é um livro brasileiro. Eu li muitos livros brasileiros bons no ano passado. E um deles foi esse, Uma Praça em Antuérpia, Luiz Valente, que é minha amiga, inclusive, é uma pessoa que eu gosto muito dela, muito inteligente. E comprei o livro, comecei a ler, é uma saga, um estilo assim, não sei se vocês leram Caim e Abel, Chá do Amor, uhum. Catadores de Conchas, que ele é, grandes sagas contemporâneas, que eram escritas por autores contemporâneos, né? E a Luísa fez um livro nesse nível, né? E que prende realmente a atenção, emociona, e é uma história de duas irmãs, Helena, se não me engano, não, Olivia e Clarice. Elas são portuguesas, né? Então a história conta, eu não vou dar um spoiler aqui, só vou contar mais ou menos o começo do livro e dar uma pista, né, de para onde que ele vai. Ele começa com o nascimento das duas irmãs, que são gêmeas, idênticas, em Portugal. E a partir dali, elas seguem suas vidas, né, uma série de conflitos. Uma das irmãs conhece um pianista judeu, se eu não me engano, alemão ou polonês, e o livro se passa na... Ele tem uma grande parte ambientada na Segunda Guerra Mundial, na época da ascensão do nazismo, a perseguição aos judeus, né, que foi muito grande, né, culminou lá com o Holocausto. E uma dessas irmãs, que elas são católicas, enfim, são portuguesas, mas uma delas vai viver com esse judeu, né, se casa com ele, enfim, em Antuérpia, na Bélgica, que era um centro onde havia uma colônia judaica expressiva, próspera. E, enfim, Antuérpia, como todo mundo sabe, né, que conhece a história da Segunda Guerra, foi ocupada, né, pelos nazistas. E daí vocês podem imaginar o que que acontece. E eu não vou dizer mais do que isso para não estragar a história. Eu sei que é uma história. Sem spoiler. Posso dizer? Sem spoiler. É uma história emocionante. Uma história que fala de amor, fala de família, fala da condição humana de uma forma muito aprofundada. E foi interessante porque eu li esse livro e, ao mesmo tempo, nos chegavam aquelas notícias da Europa, dos imigrantes, né, fugindo do terror no Oriente Médio e buscando, né, desesperadamente um abrigo, né, na Europa, em qualquer lugar da Europa, né? E há cenas nesse livro que remetem a isso que está se passando hoje, né? Quer dizer, a tragédia humanitária, e ela toca nisso de uma maneira muito real. Ela faz uma reconstituição histórica muito acurada daquela época. Se eu não me engano, ela viajou para lá e conversou pessoas, fez muitas pesquisas. Então o livro tem também um embasamento histórico muito bom, assim, é um livro muito bem feito, tudo na medida. A história né, ela se desenrola sem faltar nem sobrar nada, né? Quer dizer, é uma escritora de mão cheia, e o livro é realmente emocionante. O final do livro é fantástico, é comovente. Quem gosta de uma boa trama, assim, de uma saga familiar e emocionante e comovente, com suspense também, né? Porque isso, né, você tem também lá durante a trama, né, ao longo da trama, você tem cenas assim, de suspense, você fica também com o coração, né, aos pulos. Então eu recomendo muito a leitura desse livro, foi também um dos tops de livros em geral, né, que eu li em 2015. Eu tiro o chapéu para Luiz Valente, que fez uma obra extraordinária. Muito bom o livro.
Bom, então, vamos aqui, recapitulando. A indicação do João foi... Pera, desculpa, Laudelino foi o primeiro. Laudelino, a indicação...
Para de acreditar no governo do Bruno Garchagen.
Do João foi...
Inteligência com Dor, Nelson Rodrigues, ensaísta.
Isso aí.
De Luiz Augusto Fischer.
O meu foi o Projeto Ascendant, de Drew Chapman. E agora, Uma Praça em Antuérpia.
Luiz e Valente.
Luiz e Valente.
A minha irmã leu esse livro, ela me ligou chorando no final do livro.
Deve ser bonito,
ela disse que é muito bonito o livro.
Vamos para a terceira rodada, então. Para começar, então, volta você para você, Laudelino.
O terceiro livro da minha indicação, na verdade, ele não é um livro. Ele é uma trilogia. Mas como o assunto são completamente encaixados, você pode falar dos três praticamente ao mesmo tempo, tá? É a trilogia lá do Laurentino Gomes sobre o período 1808, 1822 e 1889, tá?
Ah, legal.
Eu sempre gostei de história. Eu adoro também aquelas fotografias antigas do Rio de Janeiro. Eu sou capaz de passar vários minutos ali observando cada detalhe da foto, das roupas das pessoas, até do meio-fio, ver como é que eles faziam a rua, o calçamento, que impressionante, o calçamento era liso, hoje em dia a gente não consegue mais fazer um piso liso, é incrível, né? Então eu fico curtindo aquelas fotografias, curtindo, então isso te remete muito a um Rio de Janeiro de paz, aquele Rio de Janeiro antigo que não vai existir mais, então foi aquele gostinho, né? Aí nessa busca pelas essas fotos do passado, eu acabei com um livro sobre a história do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, porque dentro da empresa que eu trabalhava, como eu comentei lá na Peugeot Citroën, o livro havia sido publicado em alguma ação cultural da empresa, eles fizeram a publicação desse livro, então não é um livro que está num circuito cultural, né? Eu tinha ido lá na Almoxarifado pegar o material de escritório junto com a responsável pelo setor, ela abriu um armário e eu vi aquela prateleira cheia de livro. Imediatamente, o que, que você faz? Para tudo! Que livros são esses? Eu vim aqui pegar borracha, lápis, que livros são esses aí? Aí ele me explicou e eu peguei um livro lá sobre... tinha um livro sobre fotografias da Terra, a partir do céu, foi lançado, até ficou relativamente famoso. E o outro foi sobre a história do Jardim Botânico, e com fotos. O livro era maravilhoso, infelizmente ele não tem para vender. Ele conta dos contrabandos de sementes de árvores raras, feito pelo próprio Dom João, com, não sei se não lembro se era um espanhol ou um francês, de uma ilha no Atlântico. O Portugal estava em guerra com o país e Dom João falou assim: não, depois a gente faz guerra. Eu tenho umas sementinhas aqui de umas árvores raras, você pode trocar por mim umas árvores que você tem aí da Ásia. Os caras ficavam fazendo o contrabando, isso tudo registrado, né, para ele poder montar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde foi montado também depois uma fábrica de pólvora lá dentro do Rio de Janeiro e naturalmente ela acabou explodindo e parando lá dentro da baía da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então eu já tinha despertado essa curiosidade de conhecer um pouco mais sobre Dom João. Por quê? Porque eu esbarrei no centro da cidade com uma das ruas mais antigas do Brasil. Até inclusive, um dia que estiver lá no centro da cidade, você procura saber. Ali atrás do fórum tem uma rua chamada Ladeira da Misericórdia, que ela era o acesso ao Morro do Castelo, que não existe mais.
É o último trecho que existe.
É o último trecho. Pra você ter uma ideia, ela é de 1565. Só tinha 65 anos.
A fundação da cidade, né?
A fundação é uma das ruas mais antigas do país. Pra você ter uma ideia, não existia escravidão africana naquela época. Era uma época de portugueses, índios e prisioneiros franceses. E eles construíram. É uma rua construída por escravos franceses e índios em 1565, tá? E ela está lá até hoje, lá no centro da cidade. Então, eu dei de cara com essa rua e você começa a montar esse contexto, né? Existe muito mais coisa na história do que você aprende nos livros de escola. Então, você vai dando de cara com esses elementos, você fala, pô, tem muito mais coisa interessante aqui, ninguém me contou. Então, você passa a ter aquela vontade de conhecer mais, né? Eu cruzei com um livro de um diplomata brasileiro chamado Maldita Guerra, Francisco Donatiotto, que ele foi ele foi embaixador do Brasil no Paraguai, teve acesso à documentação lá e documentação daqui, e ele escreveu o livro definitivo sobre a Guerra do Paraguai, que claro, era bem diferente do que eu tinha escutado também falar nas escolas. Aí tá aquela curiosidade sobre o período império e tal. Aí, eu tô só fazendo a descrição até eu chegar na trilogia, tá? Então, eu tô falando alguns livros, mas é, quem quiser aproveitar, aproveita e pega logo pra ver também. Que
mas a dica mesmo é a trilogia.
É, ainda vou chegar lá. Eu cruzei com um livro interessantíssimo de um tal de Anthony Canivete. K-N-I-V-E-T. Eu não sei nem se é a origem do Canivete ou é o nome do cara. Eu sei que ele escreveu esse livro em 1590 e pouco, por aí. E o livro só foi publicado em 1800, o texto original. Então é um livro de 1500 e pouco e fala de um aventureiro inglês que chegou aqui com um pirata lá, um tal de Cavendish, aqui para saquear aqui no litoral do Brasil. O cara se deu mal, o cara foi preso. Aí depois ele fugiu, foi para a floresta, o cara viveu com os índios. É, depois foi preso pelos portugueses de novo, fugiu para a África, os portugueses pegaram o cara na África de novo, trouxeram para o Brasil. É, foi o primeiro caso a usar escafandro.
Interessante.
Botaram, afundou um navio, os caras falaram assim, ó, tem que pegar aquelas peças de artilharia lá no fundo do mar. Improvisaram um escafandro e botaram o cara falou, vou morrer. O cara, não, mas tudo bem, tu é escravo, pode ir lá. E o cara quase morreu mesmo, mas ele foi lá e conseguiu resgatar alguma coisa. E o pessoal consegue ver uma veracidade nos relatos dele, por causa dos pontos geográficos que ele descreve, que ele foi quase até Minas Gerais, e fala dos animais, então você vê que tem uma veracidade, mas a maneira como ele foi escrito é um livro que tem que ser reescrito, porque ele é muito duro, é um texto lá de 1500 e pouco, mas é fantástico. E depois desse livro eu cruzei com um chamado 1565, do Pedro Doria, que é um jornalista, falando sobre enquanto o Brasil nascia, que 1565 foi mais ou menos o período quando os portugueses tiraram os franceses aqui da ilha de Villegagnon e fundaram as bases ali no Morro do Castelo. Construíram lá a Ladeira da Misericórdia. Você vê que as coisas vão se encaixando, né? Aí, depois desse contexto todo, aquela vontade mais de conhecer sobre o período, aí dei de cara com esses livros que eu chamo de livro de base, né? Que são os livros lá do Laurentino Gomes. No primeiro livro da trilogia, 1808, que tem aquele título Como uma Rainha Louca, um Príncipe Medroso e uma Corte Corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil.
1808 a corte era corrupta?
É, em 1808.
Eu não preciso fazer nenhuma piada sobre isso, né? A piada está dada.
Ele foi lançado, acho que foi em 2006, e fala da chegada da corte portuguesa, que sempre foi uma dúvida, né? Aquela coisa do Dom João fugindo de Napoleão. Eu tinha aquela dúvida, será que ele fez algo querendo salvar a pele dele? Era por Portugal, era pelo Brasil, era tudo junto? Então fica aquela que os livros de história de escola não contam muito bem. Então aqui você se aprofunda mesmo.
Essa fuga foi a origem da expressão ficou a ver navios, né?
E o Napoleão depois disse que de todos os reinos, de todos os reis da Europa, o único que enganou ele foi Dom João VI. Aí, mais ou menos em 2010, o Laurentino lançou o segundo livro da trilogia, que é o 1822.
Qual é o subtítulo?
É Como um Homem Sábio, uma Princesa Triste e um Escocês Louco por Dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado.
É. E deu certo ou não?
Pô, deu certo, muito certo. Vamos seguir.
Vamos em frente.
Aí, depois ele lançou o 1889, né, que é Como um Imperador Cansado, um Marechal Vaidoso e um Professor Injustiçado contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da República do Brasil. Bom, vocês podem não acreditar, mas no 1808 e no 1889, que é o primeiro e o terceiro livro, tiveram duas passagens que, eu confesso, eu chorei.
Olha só.
De emocionante que era. Uma foi, entende melhor quem é pai, né? Quem é pai. Teve um evento em Portugal que Dom Pedro teve que retornar, Dom Pedro I teve que retornar para Portugal de madrugada, porque os brasileiros não queriam que ele fosse, e se ele não fosse, Portugal ia ruir, porque ele era herdeiro direto. E eu acho que tinha um problema lá de que quem iria assumir seria uma mulher, e não era muito forte, então estava com risco de cair a monarquia em Portugal. Aquele compromisso dinástico ali, ele teve que sair do Brasil. Só que ele tinha 5 filhos, tá? Inclusive Dom Pedro II já tinha nascido, era pequenininho, tinha 5 anos. E ele teve que... A descrição é, ele de madrugada, indo no quarto de cada um dos filhos para se despedir, sabendo que talvez eles nunca mais vissem os filhos. Aí, a descrição que o Laurentino fez é um negócio realmente emocionante. E depois, no 1889, a descrição da família real sendo expulsa do Brasil, né? Que, de certa maneira, eles eram muito pacíficos, por isso que não teve um banho de sangue. Porque eles não queriam entrar em confronto, já que o Brasil estava querendo aquilo. Eles ficaram meio naquela posição de que, bom, o Brasil sabe o que é melhor para ele e não vamos interferir, não vamos reagir, porque senão ia ter um banho de sangue mesmo. Então, depois de acabar de ler isso tudo, eu virei um monarquista convicto. Quem me acompanha nas redes sociais aí já sabe. Por conta dessa leitura, eu acabei indo com a família no Museu Imperial. Minha biblioteca monárquica aqui está enorme. Já tem um andar inteiro na prateleira aqui. Que eu preciso entender melhor como é que funciona essa forma de governo, que ela é muito mais estável que a nossa pobre república aqui de Banânia. E quem garante isso é quem adotou, tipo Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca, Noruega, Espanha, Bélgica, Holanda, Japão, Mônaco, Reino Unido, Suécia, só lugar ruim, né? Então, essa forma de governo tem um valor prático que a República não tem, e isso tem que ser estudado pelos brasileiros, que infelizmente poucos sabem, mas a gente possui até hoje uma família real, ela é totalmente desprezada aqui, não vale nada aqui, né? Mas ela é recebida até hoje como todas as honras de chefe de Estado em qualquer um desses países aí que eu citei. É uma família extremamente pacífica, são inteligentíssimos e muito bem instruídos. Se procura informações aí na internet, eles falam que eles não se envolvem com a política, não tomam partido de nenhum lado. O único lado deles é o povo brasileiro e que eles votariam diante de um plebiscito. Já teve um, acho que era 93, mas acho que naquela época era muito pouco difundida essa questão de informações, né? O pessoal dizia que era a volta da escravidão. E mal sabe que quem liberou os escravos foi a monarquia, inclusive um dos motivos por que ela caiu. Então eu acabei virando aí, meu. Sou um conservador monarquista.
Olha só.
Essa bagunça aí ideológica. Falei pra caramba.
Vamos lá então. A dica é a trilogia 1808, 1822, 1889, de Laurentino Gomes.
Laurentino Gomes.
Um curso de história do Brasil, né?
Isso.
Continuando então, João, tá contigo.
Bom, cara, o próximo livro que eu vou falar é um livro de um escritor argentino chamado Alan Pauls, chamado O Passado. Esse livro é uma história de amor conturbada entre um casal que se dedica ao amor entre eles muito, de forma muito fiel. Um casal assim se chama Perfeito, né? Não é o estilo Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, não, porque eles usavam o estilo do... Eles usavam o estilo do amor livre, né? Sartre, o Caolho e Simone de Beauvoir. Esse casal eles viviam um amor intenso, de intensa entrega entre eles, mas depois de 12 anos simplesmente o romance acabou. Eles acabaram, os resolveram romper, mas na verdade eles nunca conseguiram se desprender um do outro. E passam a vida, a partir da separação, a rememorar o tempo todo os momentos que eles viveram juntos. Eles não conseguiam se livrar um do outro. O masculino, da Rimini, o personagem masculino da história, ele na verdade ele entra numa vida de bandalheira. Ele parte para a noite, muitas mulheres, muito álcool, muita cocaína. Ele simplesmente, para se desprender daquele relacionamento, que de uma certa maneira sufocava ele, ele resolve simplesmente partir para a vida, foi para a pista e se entregou de corpo e alma à bandalheira. A mulher não, a mulher ela continuou remoendo aquele amor mal resolvido, aquela situação, volta e meia atormenta o cara, e justamente é aquele tipo de livro que os personagens você não gostaria de encontrar com nenhum dos dois na rua.
Por quê?
Não, porque são dois personagens muito obsessivos, né? Aquele tipo de pessoa muito possessiva, muito pesada, digamos assim, que levam essa história do amor uma coisa muito a sério, leva uma coisa que leva à loucura. É uma coisa louca, uma coisa assim meio desbragada demais. O livro é muito bem escrito, é escrito assim com uns parágrafos enormes, mas muito bem escrito. Parece assim uma... Foi considerado há alguns anos atrás um dos melhores livros da...
da América Latina no ano que ele foi lançado, acho que foi em 2006. Muitos escritores saudaram o Alan Paus como sendo um dos grandes escritores latino-americanos que estavam surgindo. Um escritor muito promissor, muito bom. Esse livro virou filme do Héctor Babenco, que também tem aquele clima lúgubre, né? Aquele clima pesado. Mas eu posso dizer a vocês que é um livro assim, de pura carpintaria literária. Esse é um negócio muito bem escrito, muito bem amarrado. E para quem gosta de temas assim, pesados, mas ao mesmo tempo intensos, sobre relacionamentos humanos, é um livro que eu recomendo muito. O Passado, de Alan Paus.
Pode se chamar um drama?
É um drama, é um drama.
É um drama.
Eu vou comprar amanhã.
Amanhã. Eu não sei se você vai comprar amanhã, mas vou dizer uma coisa.
Amanhã.
Esse livro é da Cossack Naif. Então
eu
não
sei
onde encontrar.
Sebo.
É, talvez. É um livro de capa parda, parece até um envelope pardo.
Eu acho que eu me lembro desse livro. Ele foi muito noticiado na época. Acho que ele veio a Flip, esse autor, não?
Veio a Flip, sim.
Ah, então tá aí.
Eu li ele há muito tempo, eu comprei ele já há muito tempo, mas só fui ler no ano passado. Quando a Cossack Naif começou a divulgar que ia parar, eu li uns 3 ou 4 livros da Cossack Naif que eu tava aqui na fila. Esse foi um deles. Mas,
agora, tem os livros da Cossack Naif que, se eu não me engano, estão sendo vendidos no site da Amazon.
Acho que a Companhia das Letras está comprando o catálogo, uma boa parte do catálogo também, eu acho.
Editora César, São Paulo, também comprou.
Comprou
outra parte.
Pô, eles produziam livros fantásticos.
Maravilhosos.
Lindos os livros.
Eu tenho um Caravaggio deles aqui, que é uma obra de arte.
Pô, muito bem acabado, o negócio, capa dura. Sobrecapa, eu tenho aqui o Sonho
Muito elegante, né?
Eu tenho um Sonho a Fura do Faulkner, que ele é com sobrecapa e tudo, é lindo.
Chegou a minha vez?
Vamos lá.
Eu tive que dar uma olhada aqui nos livros que eu li, porque eu já não lembro mais. Eu também foi um ano que eu li bastante, mas eu sempre prefiro dar dicas de livros mais leves. Então, eu vou ficar com a outra dica aqui, que vai ser O Gigante Enterrado. Kazuo Ishiguro.
Esse autor é ótimo.
Pô, Kazuo Ishiguro é maravilhoso. Vestígio do Dia, maravilhoso.
É, maravilhoso esse livro.
Esse livro, O Gigante Enterrado, ele é uma...
Ele vive na Inglaterra.
É um passeio do autor pelas lendas arturianas. Conta a história de um casal de velhos, de anciãos, que está em busca da aldeia onde o filho deles foi morar. Eles não têm muito mais condições de continuar morando sozinhos e vão e partem numa jornada em busca desse lugar para onde o filho deles foi e está morando. O livro conta a história dessa jornada e como eles acabam se envolvendo com personagens ao longo do caminho, que são personagens ligados às lendas arturianas. O livro, ele o tempo todo eu li, e eu, na época que eu li, um outro amigo meu também já esteve aqui com a gente, o Santiago Santos, que é o autor do Flash Fiction. A gente estava lendo ao mesmo tempo e a gente estava comentando um com o outro. E eu falava para ele o tempo todo que eu achava que a história não era a que eu estava lendo. A história que estava lendo ali tinha alguma coisa diferente. Não era o que parecia. Era essa a impressão que eu estava tendo enquanto eu lia, que a história não era o que parecia. Eu não sei muito bem explicar o porquê. Aliás, eu sei explicar o porquê dessa minha impressão, mas eu não sei explicar o porquê. Não sei explicar por que eu tive essa impressão sem dar spoiler. Então eu prefiro dizer assim: é um livro que tem interpretações diferentes. Você pode simplesmente aceitar a história que está sendo contada ali literalmente na sua frente, ou você pode tentar elucubrar sobre se aquilo ali significa alguma outra coisa, ou se aquela história é contada daquela maneira mesmo, mas se você olhar para um outro ponto de vista, muda tudo. Então assim, eu acho que ficou legal, o que eu achei que ficou legal desse livro e que tornou ele recomendável, foi essa, para mim, essa ambiguidade da narrativa, que fez com que o livro pudesse ter leituras diferentes. Acabou sendo um prazer a mais que eu tive nisso. Será que o que eu estou lendo é de fato isso? Será que a história vai ser totalmente diferente se isso aqui que está insinuado for o ponto de vista, entre aspas, verdadeiro, né? A gente nunca sabe se existe um ponto de vista verdadeiro, né, numa história, num livro. A gente pode estar plenamente convicto de que alguma coisa aconteceu ou que vai acontecer na frente, essa coisa não ser descrita e você ficar sem saber. E aí, qual foi a verdade? Não importa. A verdade é a sua leitura, né? É a sua interpretação da coisa que tá ali. Então, assim, eu recomendo o livro por causa disso, por causa dessa ambiguidade que ele traz. É óbvio que para mim tem um fator a mais que me faz que me agrada no livro, que é o fato dele ser passado numa Inglaterra medieval, e esse tipo de cenário sempre me agradou muito desde que eu me entendo por gente. Eu comecei ali, foi divertido, foi uma leitura legal, instigante. Foi o primeiro livro do Ishiguro que eu li, fiquei com vontade de ler mais para saber se essa narrativa dele é sempre assim, se tem essas camadas de leituras diferentes, essas possibilidades de leitura diferentes. Fica essa minha dica aí, Kazuo Ishiguro, O Gigante Enterrado. Passamos adiante?
Vamos adiante.
Lá. Mata, tá contigo então, pra gente fechar essa terceira rodada.
É, eu concordo com você. Essa sua última, essa dica foi excelente.
Vai comprar amanhã?
Não, não que eu tenha esse livro aqui, se eu não me engano, em algum lugar.
Já comprou perdido. Ontem.
É. Acho que eu comprei anteontem. Eu vou esse resgato em algum lugar. Você falou que gosta de mencionar leituras leves. Uhum. Né, que eu também. Só que essa que eu vou dar agora aqui, essa próxima dica, não é uma leitura leve. Pelo seguinte, porque o livro tem 600 páginas.
Opa!
E é um belíssimo livro, um trabalho, de uma biografia maravilhosa, escrita pelo Rui Castro, sobre a Carmen Miranda. Carmen.
Eles me falaram que é maravilhoso.
Eu
acho que ganhou o Jabuti.
Acho que ganhou, né? Uhum. É espetacular. Olha, foi a segunda melhor biografia que eu li. A melhor foi a do Nelson Rodrigues.
Escrita
pelo próprio Rui Castro, pelo Hoje Pornográfico.
Maravilhoso.
E é espetacular, maravilhosa. Até porque tem aquela primeira parte, né, que fala sobre o pai do Nelson Rodrigues, né, o jornalista Mário Rodrigues, na época da República Velha, vieram de Recife aqui para o Rio.
O jornal A Crítica.
E mostra todos aqueles bastidores da Revolução de 30, né? A politicagem que havia na época. O
pastelamento do jornal.
Enfim. Então aquilo se confunde muito com a vida familiar do Nelson Rodrigues, né? Tanto que o Nelson fica meio apagado nessa primeira parte do livro, e ele só vai aparecer assim, mais para valer depois, a partir da década de 30, já depois desses episódios.
Primoroso.
É, mas isso não compromete, porque ele não compromete o livro, pelo contrário, né? Porque ele cria uma junção. Sim, ele
contextualiza
esses tudo. Dois episódios, contextualiza tudo, fica fantástico. E a biografia da Carmen Miranda, ela é mais detalhada ainda, ela também é uma. É uma historiografia da música brasileira, do nascimento, né, da música brasileira popular, música popular, né, consolidação, que a Carmen Miranda surgiu como cantora profissional mais ou menos na mesma época do rádio, do início da indústria de discos. Então ela se confunde um pouco com a história da música popular, as marchinhas de carnaval, quer dizer, havia todo um contexto naquela época, justamente quando ela apareceu. E quando ela tinha, sei lá, acho que 30 anos ou alguma coisa assim, por aí, ela foi para os Estados Unidos e lá se tornou uma atriz famosíssima. Eu não tinha noção da fama que ela alcançou nos Estados Unidos. Foi uma coisa impressionante. Na vida dela, um negócio impressionante. Né? A ascensão dela, depois a decadência também. E do mesmo modo, o Rui Castro ele conta isso de uma maneira muito parcial. Você percebe que ele gosta muito da biografada, né? Que ele tem uma admiração muito grande, mas ele faz tudo de uma maneira muito imparcial, quer dizer, contando sem tirar partido de nenhum episódio. Ele conta de uma maneira muito objetiva e muito compreensiva também a vida da Carmen Miranda, e dando ao mesmo tempo também um panorama da sociedade do Rio, principalmente, na sociedade carioca, naquela época. Então é uma história, é uma biografia interessantíssima sobre uma grande artista, né? Não tem a menor dúvida. É uma pena que as gravações da Carmen Miranda hoje não sejam, que a gente tem disponíveis hoje, né, essas gravações, não sejam, enfim, não tenham um som assim tão perfeito, um tratamento...
Remasterização.
É uma remasterização, estava procurando o título, né? Porque tem músicas muito bonitas. Eu fui ouvir, depois que eu li o livro, fui atrás de algumas músicas dela. A gente não ouve, né? Carmen Miranda no rádio, nos lugares. É um clássico brasileiro menosprezado, né? Pelas pessoas.
Esquecido,
né? E a gente não tem ideia. Eu acho que ela ficou um pouco estigmatizada, como aquela coisa do turbante com as frutas. E aquela coisa meio exótica, ela ficou meio estigmatizada, como se fosse, sei lá, pagelança para gringo, coisa que o valha.
Coisa exótica.
Quando, na verdade, o talento dela era muito maior do que aquilo, exatamente. E a gente não tem ideia as pessoas não têm ideia da contribuição que ela deu para o desenvolvimento da música no Brasil, né? Foi muito do que surgiu depois. Surgiu graças a ela, né? Graças ao movimento que ela tinha inaugurado, e isso fica muito claro no livro. E para quem gosta do Rio, né? Como é o meu caso, né? Sai do Rio de Janeiro, da história do Rio, tem um tempero a mais. E uma coisa muito interessante que o livro mostra é a transformação da Lapa, porque quando a Carmen Miranda foi criada na Lapa, uma parte da vida dela, justamente no momento em que a Lapa ela fazia a transição de um bairro religioso, conservadoríssimo, para um bairro boêmio. Foi uma coisa que aconteceu ali mais ou menos entre meados da década de 1910, ali 1915, até os 10 anos seguintes, quer dizer, até meados da década de 1920. Então, e ela foi justamente um momento em que ela cresceu, né? Em que ela se tomou conhecimento da vida, né? Que a Carmen Miranda nasceu em 1909. Então ela viveu no Rio até 39, né? Quando ela foi para Nova York, né? Para fazer shows na Broadway, Boston, Nova York. Depois foi fazer cinema e trabalhava que nem uma louca. Era um negócio impressionante. Você fica cansado vendo a quantidade de coisas que ela fazia ao mesmo tempo, de apresentações e gravações e filmes e shows e propaganda. Ela era garota propaganda de lojas de departamentos, de produtos assim de top de linha nos Estados Unidos.
Márcio, uma dúvida, você diz que ela nasceu no Rio de Janeiro?
Não, ela é portuguesa.
Não, ela nasceu em Portugal, mas veio muito pequena pra cá.
Ah, entendi. É porque eu sabia dessa história que ela não tinha nascido no Brasil. Mas,
ela cresceu na Lapa. Ela cresceu no Rio.
Ela veio pro Brasil bebê,
eu acho. Bebê, é.
Entendi.
Uma irmã mais velha dela, Olinda, eu acho que era. Chegou a se criar em Portugal uma parte. Eu não me lembro bem desse início do livro. Eu sei que o livro fala muito também da relação da Carmen Miranda com a família dela, fala da família também. Né? Quer dizer, dá todo o contexto da época e chega até a decadência dela, né? Por que que ela... Isso é outra coisa interessante também. Não há nenhum tipo de moralismo no livro quanto ao envolvimento da Carmen Miranda já nos Estados Unidos com álcool, com drogas, estimulantes, calmantes, né? Isso que acabou matando, né?
Esse
coquetel de substâncias que ela começou a usar para manter o pique das gravações. Ela precisava daquilo, né, para poder ficar acordada não sei quantas horas, para dar conta de todos aqueles compromissos. Então, e ela precisava depois tomar alguma coisa para dormir, enfim. Então, ele mostra também como é que as pessoas vão se envolvendo com isso naturalmente, né? E o Rui Castro, ele descreve toda essa... esse caminho dela nesse mundo dos entorpecentes de uma maneira sem moralismo nenhum, entendeu? Ele fala isso, ele narra tudo isso de uma maneira bem factual e mostrando como pode acontecer realmente, sem fazer nenhum tipo de julgamento. Eu achei isso muito bacana.
Quase todos os artistas da época se drogavam, né? Orlando Silva, Nelson Gonçalves.
E hoje em dia também acontece isso, né? Porque na verdade, você precisa... Assim, são duas questões, né? Primeiro é a vaidade do artista também, que está muito em jogo. A emoção é um negócio que está muito acima da gente. O ser humano, ele vive em duelo constante com a emoção, tentando domar a emoção. O uso dessas substâncias é uma forma de você, né, é uma ilusão, evidentemente.
Aguentar a pressão, né?
Mas você tenta, é uma tentativa de se manipular as emoções, para o bem, né, ou para o mal. Você acaba no início, às vezes, começando, né, muito bem, tendo boas sensações. Às vezes uma pessoa muito vaidosa, um artista muito vaidoso, toma uma droga, sei lá, para se sentir poderoso, para se acalmar, para... Enfim, cada um tem seus motivos, né, para fazer uso disso. Mas depois de um tempo aquilo se volta contra, né, a pessoa. Essa é uma das razões, né? E a segunda razão era mais óbvia, né, para manter o pique, realmente. Era precisar. Os artistas, eles, às vezes, têm uma carga horária de trabalho assim, desumana. Tem que aguentar uma pressão psicológica muito forte também ao mesmo tempo, né? A arte, ela é feita muito de imagem, né? Da imagem do artista, da imagem que vai passar para o público. Aquilo não pode arrefecer de maneira alguma. Então, usa-se isso para aguentar, mas depois de um tempo o organismo não aguenta, né? Quando a coisa é muito pesada, principalmente. E no livro, na biografia, isso vai sendo narrado de uma maneira natural, né? Naquela parte que a Camila está nos Estados Unidos. Então, a decadência dela e a morte, né, que ela tem um colapso cardíaco. Isso é estou entregando o final do livro, isso é uma coisa...
Isso é um spoiler,
conhecidíssima,
né?
Spoiler, enfim, que é todo mundo...
Spoiler de um fato real, né?
É, o spoiler de um fato real, exatamente. Então, é uma leitura muito interessante, muito bacana. Eu gostei muito e eu recomendo. Uma biografia, uma não-ficção, uma grande personagem da história e da arte brasileira, Carmen Miranda.
Bom, legal. Então ficou a dica da terceira rodada. Então, recapitulando, Laudelino indicou a trilogia do Laurentino Gomes, 1808, 1822 e 1889. O João foi de...
Passado, do Alan Pauls.
Eu fui com O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro, e Mata foi de...
Carmen, de Rui Castro.
E agora a gente vai fazer uma última rodada. Então, Laudelino, começando aí, você tem um minuto.
O próximo livro que eu vou indicar é um livro de um cara chamado Carpinejar, que é Para Onde Vai o Amor.
Excelente, excelente.
Parece que ele foi escrito pelo Highlander, um cara que viveu 2000 anos de idade, e o cara consegue condensar ali experiências humanas em pequenas frases. É um livro de poesia. Peguem para ler, dá uma olhada, vai na livraria, pega e pede pro livro lá, dá uma olhada que você vai ver o que eu tô falando. É uma acumulação ali de experiências humanas que você fala, caramba, isso aconteceu comigo. E isso acontece mesmo. Você vai lendo e é uma surpresa. Você dá de cara com aquela coisa do óbvio, né? Você sempre se surpreende quando alguém consegue escrever algo óbvio que você não estava vendo. É o que eu enxergo muito ali no Carpinejar. Adorei esse autor. Conheci ele ano passado na Bienal. Fantástico. Foi menos de um minuto?
Foi menos de um minuto, tá valendo.
Dá pra terminar com alguma outra dica?
Se completar em um minuto, dá.
Completar, então não deixe de ler um livro chamado Sonho para Todos, da Harper Lee.
É maravilhoso.
Ela faleceu esse ano.
É maravilhoso.
Né?
Faleceu esse ano. É um livro que contra a segregação racial, fala da uma cidadezinha lá no interior dos Estados Unidos vivendo o pós-crise de 29, Macomb. E é todo contado pelos olhos de uma menininha de 11 anos de idade, novinha, scout.
Scout Finch.
Isso, a scout. E é muito interessante o livro. Eu cheguei a ter 4 páginas de comentários sobre esse livro, eu lendo e anotando sobre curiosidades e algumas passagens. É um livro que é uma leitura boa, leve também. Então, super recomendado. Tá, ele pode ser dado de presente, acho que é um excelente presente para você dar para alguém. Só é para todos.
Então fica essa última dica aí do Laudelino, dessas duas últimas dicas do Laudelino. Continuando então, João, você tem um minuto, vamos lá.
Bom, o meu livro que eu vou indicar por último é um livro do Philip Roth chamado O Homem Comum.
O Homem Comum, o Philip Roth é um autor judeu que adora falar sobre esse tema, né?
Excelente.
Ele é uma história. É um conta a história da fragilidade humana, batalha implacável contra o tempo, as frustrações, como as pessoas conduzem as suas vidas, como perdem tempo com bobagem. Enfim, é aquele livro para você parar, ler, parar, refletir e mudar o que for possível na sua vida, porque uma coisa implacável é o tempo. É isso aí.
Passagem do tempo é um tema recorrente nas dicas do João, né?
Eu adoro.
Excelente.
Minha vez, então. Eu vou indicar, então, dois livros, já que teve o antecedente aí, né? Eu também tenho direito, então. Mas é porque são dois livros de uma série, de um autor chamado Robert Galbraith. Quero saber quem conhece esse autor. Ele também responde por outro nome. Na verdade, ela responde por outro nome.
J.K. Rowling.
Robert Galbraith foi o pseudônimo que ela criou para criar uma série de detetive, o detetive Cormoran Strike. Ele é um detetive de Londres dos tempos atuais. O primeiro livro é O Chamado do Cuco e o segundo livro é O Bicho da Seda.
Cuckoo's Call.
Cuckoo's Calling e The Silkworm. São dois livros muito legais, livros policiais. Eu já falei aqui várias vezes, repito, eu gosto de livros de detetive. São mistérios que acontecem lá na Londres atual. Assim, o que eu acho mais saboroso de tudo, não só o passo a passo da investigação, a montagem do quebra-cabeça aos poucos, até que o panorama vai se montando e a gente vai começando a criar a sua lista de suspeitos e a sua visão de como as coisas aconteceram. Certamente sempre isso é inútil, né? Porque a história no final tem sempre que surpreender a gente, né? Então a gente nunca vai acertar sempre, nunca vai acertar de em cheio. Mas uma coisa saborosa que acontece paralela a isso é o relacionamento que ele, o detetive Cormoran Strike, cria com a secretária dele. E é uma menina que ela é noiva de um outro rapaz, mas o tempo todo, eu não sei se isso é uma leitura minha, eu acredito que não, que eu acho que tem mais gente que também percebe essa mesma coisa, existe uma tensãozinha ali sexual entre os dois. Apesar da descrição dele ser de uma pessoa completamente desprovida de atrativos, ele é um veterano da guerra, ele ainda tem uma prótese na perna, até o joelho, assim, a perna dele teve que ser amputada, não é uma pessoa um cara que se cuida. Então, assim, ele não tem atrativos físicos. Mas aos poucos a relação que ele vai construindo com essa secretária que ele conhece logo no início do primeiro livro, essa relação vai descambando por uma admiraçãozinha mútua ali, uma coisinha que, a meu ver, assim, tá criando uma atraçãozinha sexual, o que foi um atrativo a mais pra série. Se eu não me engano, essa série também vão ser de 7 livros, como foi a outra série dela, de Harry Potter, né? Me parece que essa vão ser também 7 livros. O terceiro livro parece que já foi lançado. O título do livro em inglês é Career of Evil. Se eu não me engano, a tradução aqui, eu tô acabando de ver aqui na internet, é Vocação para o Mal. Esse ainda não li, mas certamente está na minha lista de que eu vou comprar amanhã, porque já estou envolvido com a história, já estou envolvido com os personagens, e agora mais um detetive para a gente acompanhar. Então fica essa minha quarta dica. Vou fazer assim, a dica é a série de casos do detetive Cormoran Strike, do autor Robert Galbraith, ou J.K. Rowling. Para fechar agora, Marta está contigo.
Aproveitando que você falou de thriller, vou sugerir um aqui. Aliás, vou sugerir. Eu li esse ano vários livros de um autor chamado Philip Margolin, um autor de thrillers jurídicos.
Sempre fala do Philip Margolin, parece até
indicação minha, né?
O associado tá aqui, a gente comprou junto esse livro, Mata. A gente tava no sebo.
Você já leu?
Não, tá aqui ainda na minha pilha para ler, tá aqui na minha frente.
Então leia, rapaz, que é muito bom. Olha, eu esgotei. Um dos meus autores favoritos de thrillers é o Joseph Finder, que eu já mencionei aqui no programa também. Só que eu não tenho mais nenhum livro dele para ler, que eu já li todos. Então eu passei para o Philip Margolin. Tô lendo todos os dele, acho que eu já li todos também. Acho que esse ano eu tenho que procurar um outro agora para poder devorar a obra completa. Que eu sou meio exigente em matéria de thriller. No caso do Philip Margolin, o livro que eu vou indicar, que eu poderia indicar vários, vou indicar um que eu gostei bastante, que foi o Ligações Poderosas. É uma história de tribunal, né, que ele faz muito bem, com suspense, tem uma investigação também. Um senador dos Estados Unidos, o livro se passa, como acho que a maioria dos livros do Margolin, se não todos, no Oregon, que é o estado dele, ele é o assassinato de um senador que parece que ia se tornar, era um forte candidato à presidência, não me lembro se da República ou da Suprema Corte, enfim. Ele é assassinado e parece que tem um escândalo sexual por trás disso. O principal suspeito é um cafetão lá, um aliciador de garotas de programas de luxo. E ele chega a ser preso, eles tinham tido uma discussão antes, ele é preso. E o advogado designado para defendê-lo, um defensor público, foi designado pelo Estado, lá, enfim. Ele vai para encontrar com esse suspeito e o cara mata ele no, na sala lá de entrevistas, de interrogatórios, enfim, do presídio. E é testemunhado, só que o cara não... Na verdade, existe muita coisa por trás disso. E tudo leva a crer que o sujeito é mesmo o assassino. Que esse aliciador que foi preso, ele é o criminoso. Ele é o grande culpado e nem a advogada dele.
Você tá dando spoiler não, né, Mata?
Não, não. Isso é o comecinho do livro. Essa advogada, essa personagem, Amanda Yafo, ela aparece em vários livros do Margolin. Ela é uma personagem presente assim, em várias obras. E nesse caso que ela resolve, nem ela depois que esse outro advogado é morto, ela então vai defender o cara, e nem ela acredita que o cara é inocente, mas defende assim mesmo, enfim, e aos poucos a verdade vai se revelando, e é uma trama emocionante, você não consegue parar de ler, e eu recomendo que quem vá ler esse livro, se tiver que acordar cedo no dia seguinte, que o faça assim, tipo, fim de tarde, para poder dar tempo de devorar uma boa parte e conseguir interromper a tempo e poder dormir.
Dicas, entendeu? Práticas. Porque
senão vai até 5 da manhã. É, dicas práticas de leitor de thriller e valem para os livros do Margolin.
Isso é isso. Minha mulher vai gostar.
Ligações Poderosas. Philip Margolin, editora Rocco.
Para a gente se despedir, aquela famosa última frase de todo mundo aqui para se despedir dos ouvintes. Qual livro está lendo no momento?
Estou lendo agora, nesse momento, a biografia do Elon Musk, que é o dono da Tesla Motors e da SpaceX, o cara que está colocando foguete no espaço e trazendo de volta. Um surafricano que nasceu pobre, foi para os Estados Unidos e está causando essa revolução toda no carro elétrico e na corrida espacial. Muito interessante.
Ele teve uma participação especial há pouco tempo no episódio do The Big Bang Theory.
É isso.
Então é isso aí, Laudelino. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado a vocês aí. Foi sempre um prazer. Pode chamar sempre.
Estamos aí. A gente agradece também pelas suas dicas, sempre valiosas. João, vamos lá.
O livro que eu estou lendo é um livro de ciência chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari. Já estou caminhando do meio para o final do livro e o livro é simplesmente fascinante. Recomendadíssimo.
Como é que é o nome de novo? Fala aí que eu não escutei.
Sapiens. Uma breve história da humanidade. Yuval Noah Harari.
Então, João, agradeço a sua participação também mais uma vez. Sabe que a casa é sua também. Está sempre, o convite está sempre aberto para você e para o Laudelino aí também. Não precisa nem falar. E Mata, sua vez.
Eu terminei agora ontem, né? O livro Boneca Platinada, um livro policial, escritor paulista Álvaro Cardoso Gomes. É uma trama muito interessante, muito diferente, assim. Narra a história de um assassinato de um travesti que aparece morto perto da represa Guarapiranga, em São Paulo. E o investigador é uma figuraça, um detetive, um investigador casca grossa lá da delegacia periferia de São Paulo. O investigador Medeiros, ele é muito engraçado, assim, figura interessante, assim, eu gostei do livro e eu vou agora ler outros desse escritor, que eu conhecia um pouco da obra juvenil dele e agora vou ler esses livros adultos, foi uma feliz descoberta.
Então, Mata, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelas suas dicas preciosas, pela sua paixão pelos livros que tanto influenciam nossos ouvintes aqui, que vivem pedindo para mais Mata.
Poxa, muito obrigado. Os seus ouvintes são gente boa.
São ouvintes sofisticados, né? São ouvintes que sabem, intelectualizados, sabem identificar a qualidade. O livro que eu estou aqui lendo também, que eu vou começar ali, eu também estou na mesma situação do Mata, terminei um e vou começar outro agora. Provavelmente vai ser o livro Subliminar, como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas, de Leonard Mlodinow. É um livro também um pouco mais sobre ciências também.
Gosto muito desse cara. O Andar do Bêbado.
O Andar do Bêbado foi o que eu li. Agora eu tô. Provavelmente vai ser o próximo livro que eu vou ler. Depois eu volto falando mais sobre ele. Então, pessoal, agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter, se despedindo.